Vamos começar a nossa reunião. Bom dia a todos e a todas, quer os que estão presencialmente, quer os que nos acompanham por Skype. O primeiro ponto da nossa agenda tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas que baixaram à nossa comissão, a saber, neste caso, deu entrada o projeto de lei 656 do Partido Social Democrata, que consagra a possibilidade da opção pelo voto por correspondência em alternativa aos votos, ao voto presencial aos eleitores residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições europeias. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar com o relatório parecer desta iniciativa. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo oposição, fica então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como relator. Baixou ainda esta comissão um projeto de resolução, neste caso do PAN, o projeto de resolução 883, 883, que recomenda ao Governo, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e à fraude, evasão e elusão fiscal. Não estando presente a Senhora Deputada Inês de Sousa Real, também não tendo o seu contacto ainda por Skype, aguardaremos que nos indique se pretende que este projeto de resolução seja discutido em comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Não baixaram mais iniciativas nesta semana à comissão. Passamos ao ponto seguinte, a distribuição de iniciativas europeias. Neste caso temos baixaram duas iniciativas. A primeira tem que ver com uma proposta de alteração ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao funcionamento do sistema de informação Schengen no domínio da cooperação policial em matérias relativamente à Europol. Temos a indicação da Comissão de Assuntos Europeus que é necessário apresentar o relatório e parecer desta Comissão até ao dia 17 de fevereiro. De qualquer maneira, eventualmente poderá deslizar no limite uma semana, uma vez que o prazo termina apenas no dia 17 de março, o prazo para o Parlamento Português. E, portanto, parece-me que se houver alguma necessidade, poderá deslizar de dia 17, eventualmente, para o dia 24, a reunião ordinária do dia 24. Mas, de qualquer maneira, o prazo dado é dia 27. Eu, relativamente a este regulamento, esta proposta de alteração do regulamento, sugeria que, eventualmente, pudesse ficar com um dos deputados da delegação Europol. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Exatamente, ia sugerir que ficasse com o deputado Carlos Peixoto, precisamente. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado. Se não há oposição de ninguém, assim será. Fica com o Sr. Deputado Carlos Peixoto e com a indicação, se for possível, que o relatório dê entrada e possa ser discutido e votado no dia 17, até o dia 17 de fevereiro. Muito bem. No limite, eu chamava a atenção que, no limite, não mais do que 24 de fevereiro, para podermos enviar depois atempadamente para cá e o parecer desta Comissão. Deu também entrada uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às matérias de cibersegurança. O prazo é o mesmo, portanto, as questões colocam-se exatamente nos mesmos termos, até ao dia 17 ou, no limite, mais uma semana. Eu, relativamente a esta proposta de diretiva, perguntava então quem é que, Sr. Deputado José Magalhães, voluntariza-se, portanto, e, não havendo oposição, ficava esta proposta de diretiva relativa à elevação do nível comum de cibersegurança na União, na responsabilidade da elaboração do relatório a parecer, Sr. Deputado José Magalhães. iniciativas europeias é tudo. Relativamente a votos, projetos de voto, não baixaram nesta semana nenhum a esta Comissão. Passamos, portanto, ao ponto 4, em que temos a discussão e votação do relatório final sobre a petição 137, relativa à comemoração do 75º aniversário da Organização das Nações Unidas. Está distribuído o parecer, que é da responsabilidade do Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem eu dou a palavra para a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Tentarei ser o mais breve que for possível. Esta petição solicita duas coisas complementares. A primeira é que a Assembleia da República aceite envolver-se, e cito a petição, na criação de condições colaborativas e envolvência da sociedade civil e agentes políticos nacionais e internacionais que possibilitem a concretização do projeto de um monumento aos direitos humanos e à fraternidade. Portanto, não se pede à Assembleia da República que tome a iniciativa de, ou que assuma a responsabilidade de, mas que se envolva num movimento interinstitucional e de cidadãos. E a segunda coisa que é pedida é que a Assembleia da República se associe, e passo a citar de novo, aos esforços em curso para considerar o dia 10 de dezembro como Dia Mundial dos Direitos Humanos e da Fraternidade. Os peticionários dão conta de um conjunto de justificações para que assim seja, para que se peça o que é pedido, e afirmam em concreto que a celebração do 75º aniversário das Nações Unidas deveria ser o momento, digamos, simbolizador dessa mesma iniciativa materializada num momento, mas que teria uma dinâmica muito mais vasta. A pedido dos peticionários, enquanto deputado relator, reuni com eles em 6 de janeiro e foram-me dadas algumas informações complementares relativamente ao conteúdo textual da petição. Em concreto, eu sublinharia o facto de este monumento que é proposto ser dedicado ou simbolizar a defesa e a promoção dos valores associados à Carta das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, designadamente a do dever de agir em espírito de fraternidade, que consta do artigo 2º da Declaração Universal, e que esta iniciativa estaria, digamos, na convergência de 3 aspectos essenciais, ou que teria 3 dimensões essenciais: uma dimensão mais simbólica, uma dimensão mais cultural e uma dimensão mais pedagógica, e eu sublinho esta, que me parece ser talvez a mais estimulante, e que seria a de que se procurar criar uma dinâmica que envolvesse uma rede de escolas que, enfim, aceitassem esta ideia de formação na área, designadamente, da educação para a cidadania, de uma formação que desse centralidade às ideias da Declaração Universal e do espírito de fraternidade em escala internacional. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de informar os peticionários de várias coisas. Em primeiro lugar, que o Dia Internacional dos Direitos Humanos já é celebrado no dia 10 de dezembro, em termos mundiais, e que também na nossa Assembleia da República se assinala o dia 10 de dezembro com a atribuição do Prémio de Direitos Humanos, digamos, citando nessa altura, ou referindo nessa altura, aquilo que consta do regulamento deste mesmo prémio, do ponto de vista dos seus objetivos. E, por outro lado, lembrei também que, recentemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por unanimidade a consagração do dia 4 de fevereiro ao Dia Internacional da Fraternidade para assinalar o documento de Abu Dhabi, que reuniu o Papa Francisco e o Grão-Imã Al-Azhar Ahmad Al-Taib, e que veio a estar depois na base da recente encíclica de Francisco, Fratelli Tutti. Bom, e portanto, de tudo isto lhe dei conta aos peticionários, enfim, no sentido de dar a entender que uma parte, pelo menos uma parte daquilo que era solicitado, já consta, digamos assim, da prática consagrada. Isto dito, as conclusões são aquelas que me parece, digamos, fazerem parte de petições, ou adequarem-se a petições com esta natureza. Esta petição tem 191 subscritores, nesse sentido não será discutida em plenário, mas deve ser dado aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de partidos e às deputadas não inscritas e ao Governo, enfim, conhecimento da petição para que tomem as iniciativas que entenderem adequadas e concluídas estas diligências, deve ser dado conhecimento do relatório aos peticionários, procedendo seguidamente ao seu arquivamento. Quero só pedir desculpa de uma gralha numérica nas conclusões, porque está a conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3, conclusão 4, e não contente com isto, vem depois a seguir a conclusão 1, a conclusão 2 e a conclusão 3. E, portanto, havia, digamos aqui, um espírito de permanência em clima conclusivo que, enfim, espero que me seja desculpada. E, portanto, onde está 1, leia-se 5, onde está 2, leia-se 6, e onde está 3, leia-se 7. É isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira, que nos acompanha por Skype e que eu começo por cumprimentar. Tem a palavra a Sra. Deputada.
E vou ouvir em condições, porque nós aqui não... mas pedi a palavra apenas para ao Sr. Deputado Relator, o excelente trabalho que fez, indicar que o Partido Socialista irá votar favorável.
Pronto, já se percebeu.
Conseguimos perceber e vê-la, embora com algumas interrupções, mas conseguimos prever que era apenas para dizer que o Partido Socialista ia votar favoravelmente com o relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos.
Obrigado, bom dia também para si. Pergunto se há mais alguém que deseja usar a palavra. Sr. Deputado José Magalhães.
Presidente, congratulando-me com o relatório, gostava de colocar uma questão. E pedido de informação, está prevista alguma iniciativa para assinalar o dia 4 de fevereiro na Assembleia da República, ponderada em algumas das estruturas que têm essa competência? É que se não está, talvez pudéssemos imaginar alguma coisa e, quiçá, até propor alguma coisa. Mas tem mesmo um ponto de interrogação aqui, a sério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para congratular o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado José Manuel Pereza, e para dizer que o Partido Social Democrata votará favoravelmente o parecer apresentado e que se associa aos valores e princípios nele insertos. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, devolvo então a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Ó, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço apenas as palavras enfim, amáveis e quero dizer que esta pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado José Magalhães se traz implícita um desafio à Assembleia da República, eu quero associar-me a ele. Porque, na verdade, suponho que faríamos bem, enquanto Assembleia da República, e dado o motivo que a Assembleia Geral das Nações Unidas assumiu para consagrar o dia 4 de fevereiro à fraternidade em escala internacional, eu creio que a Assembleia da República faria bem em, enfim, simbolizar a sua associação através de um gesto que pudesse ser reconhecido como tal. É só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a elaboração do relatório. Vamos então passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório fica aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Relator. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa agenda, em que temos a fixação de redações finais de dois diplomas que foram votadas na passada semana em plenário e baixaram já para a redação final esta comissão, o primeiro dos quais é um diploma do Partido Comunista Português relativo ao texto final da proposta de o projeto de lei 523 do Partido Comunista Português relativo à prorrogação do prazo para a prova de detenção de COF pelos detentores de armas de fogo. Está distribuída uma nota dos serviços para a redação final. Eu, de qualquer maneira, tinha aqui algumas sugestões que começava por pôr à consideração dos seus deputados para ver se fechávamos esta redação. Relativamente ao artigo 1º, no ponto 1, diz que é prorrogado até 31 de julho o prazo para que os proprietários de armas de fogo que devam possuir, eu acho que o prazo não é para que devam possuir, o prazo é para que sejam possuidores. E, portanto, nesse sentido, eu sugeria que ficasse, é prorrogado até 31 de julho, tal, tal, o prazo para que os proprietários de armas de fogo que sejam possuidores de cofre ou armário não portátil, o submetam na plataforma eletrónica e parece-me, depois, que na linha seguinte, disponibilizada pela Polícia de Segurança, submetam na plataforma eletrónica disponível pela Polícia o respectivo comprovativo. O comprovativo da sua existência, o sujeito da frase são os possuidores e, portanto, não é o comprovativo da existência dos possuidores. É o respectivo comprovativo relativamente à posse do cofre e armário. Parece-me. Depois, no número 2 ainda desse artigo, eu sugeria, conhecendo a nossa administração, quando se diz que são punidos com coima no valor de 50 euros e advertidos para a regularização da situação, eu estou mesmo a ver uma notificação da parte da Polícia de Segurança Pública a mandar regularizar a situação e o pobre do cidadão, que inadvertidamente não tomou nota deste prazo e não adquiriu o cofre, não sabe qual é a situação a que se referem. E, portanto, eu sugeria que ficasse, para ficar mais completo, são punidos com coima no valor de 50 euros e advertidos para a obrigação de aquisição de cofre ou armário não portátil no prazo de 30 dias, para que a notificação que é feita ao cidadão seja uma notificação perfeitamente esclarecedora. Eram estas apenas as notas. Quanto às outras observações dos serviços, não tenho nenhuma observação. Está em discussão? Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, eu pedi só que ligasse o microfone para tentar por Skype nos ouvir.
Tem razão, Sr. Presidente. Queria dizer que, em relação, eu estou de acordo com as duas observações. A segunda não me oferece qualquer dúvida. A primeira, aqui esta formulação, o devam possuir, foi um pouco por respeito com a redação que vinha de trás. Mas, enfim, de facto, quem que só faz a prova de ter um cofre, quem tem o cofre, não é? Quem não o tem, não tem nada para provar. E, portanto, à partida, enfim, não tenho objeção a que se possa acolher a sugestão feita pelo Sr. Presidente. Mas há aqui uma nota que os serviços deixam, que creio que deve ser refletida, que vem na página 3, no final, vem uma nota relativamente ao dia da entrada em vigor, em que os serviços nos dizem, portanto, aqui é sugerido o dia 23 de setembro de 2020, como data a partir da qual, ou seja, desde a qual, e estou de acordo com a sugestão de que não é a partir de, é desde, não é? Porque trata-se de fazer retroagir os efeitos à entrada em vigor. E, portanto, a lei é de 24 de julho e entra em vigor 60 dias após a publicação. E daí que tínhamos adotado a solução de fazer retroagir a 23 de setembro. Aqui na nota dos serviços é-nos dito que seria mais adequado ser 22 de setembro.
Sr. Deputado, eu posso ajudar, sim, porque eu também ia colocar essa questão depois no final. A questão que se coloca é uma questão que é velha em termos de produção legislativa, que é saber quando se determina um prazo para a entrada em vigor, A regra, como sabemos, que está de resto no Código Civil, é a regra de 5 dias a contar da data de publicação. O que está aqui em causa é saber se estes 60 dias que são atirados para a frente se contam a partir do dia da publicação ou se o dia da publicação não conta. Porque normalmente a regra é que entra em vigor no dia seguinte ao da publicação, ou seja, o que se considera é que o dia da publicação não conta, que o dia da publicação é para tomar conhecimento da coisa e depois ela só entra em vigor no dia seguinte. O que está aqui para saber normalmente o legislador diz, quando diz que entra em vigor 60 dias após a sua publicação, quid juris, o dia da publicação conta ou não conta? O PCP contou não contou com o dia da publicação e, portanto, apontou para 23 de setembro. Os serviços chamam a atenção. Se a lei diz que é, contados que é 60 dias após a publicação, começaram a contar no dia da publicação. Eu, com franqueza, acho que é mais seguro, há cautela, até porque não há problema nenhum, para não haver aqui vacácio nenhum, dizer 22 de setembro. Mas a questão é esta, a questão é o legislador, quando o legislador utiliza esta expressão, 60 dias a contar da publicação, se vamos contar se o dia da publicação conta ou não conta. E, portanto, ou vai mais um dia à frente ou vai um dia mais atrás. No fundo, é esta a questão. Eu, cautelarmente, acho que para esta matéria, como o que está aqui em causa é apenas acautelar que ninguém seja penalizado por não deter este cofre no final do prazo que vinha de trás, há cautela, eu poria 22 de setembro, para a frente o problema já não se coloca, por isso é que muitas vezes o legislador utiliza aquilo que se faz, por exemplo, no diploma seguinte do CDSPP, que é estabelecer um dia fixo. Em vez de dizer que é 60 dias ou 30 dias, dizer que entra em vigor no dia 31 de julho ou no dia 1 de janeiro, de 2022. A partir daí já não há dúvidas relativamente a esta matéria. Portanto, a questão no fundo é esta. Eu já agora permiti-me apenas, mas isso é uma questão mais de estilo. Eu no artigo 2º, quando se diz a presente lei produz efeitos desde 23 de setembro, uma vez que o 23 de setembro de 2020 já lá vai, eu em termos de estilo, gosto mais de dizer que a presente lei reporta os seus efeitos a 23 ou a 22. Normalmente era, quando eu tinha responsabilidades de legislação, era essa a formulação que eu utilizava, porque me parece que fica mais correto do que dizer que produz efeitos desde... Não é que esteja mal assim, mas enfim. Mas isso é apenas uma questão de estilo. Portanto, devolvo a palavra ao Sr. Deputado, de qualquer maneira, a ver se concorda que se ponha pelo menos 22 de setembro, não sei.
Eu concordo, sim. Eu acho que quero cautelar o 22 de setembro, em nome daquele princípio, não vale de apetecê-las, ou seja, que alguém se lembre de pensar que durante um dia vigorou e, portanto, vamos aplicar as coimas. E, portanto, de acordo estou de acordo com ambas as sugestões, ou seja, com o 22 de setembro e também com a reporta os seus efeitos, também parece que, em termos de estilo, está mais correto.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que também pediu que eu comece por cumprimentar. Sr. Deputado, bom dia. Tem a palavra.
Bom dia. É muito rápido e telegráfico, em primeiro lugar, para dar nota da nossa adesão às propostas de redação constantes dos serviços, a proposta que tinha dos serviços, mas também a adesão agora à questão discutida quanto à formulação da entrada em vigor. Parece-nos também que é preferível fixar a data exata de calendário, não obstante a dúvida que se pudesse colocar sobre como contá-las, eu acho que também recorríamos à lei formulário para superar, mas esta solução do Sr. Presidente, e agora aceito pelo Sr. António Filipe, parece-nos também a mais satisfatória, porque é mais clara e não deixa dúvidas. E era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, pergunto se há mais alguém que deseja usar a palavra. Tenho a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que eu também cumprimento. Bom dia, Sra. Deputada, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, estão a ouvir-me?
Estamos a ouvir e a vê-la. Bom dia.
Olá. Bom dia a todos. Relativamente à redação final, também estava com a preocupação da questão da data, por causa das dúvidas que se poderiam colocar, e até por aquilo que o Sr. Presidente acabou por trazer à discussão, que é a questão de podermos correr o risco de ter um dia a lei em vigor, e portanto concordo, sumariamente com as propostas dos serviços, sendo que na parte do artigo 3º de entrada em vigor também, revejo-me, o PSR revê-se naquela que foi a sugestão que o Sr. Presidente deu, que é reporta-se a 22 de setembro, porque realmente faz com que não haja qualquer dúvida e do ponto de vista da técnica legislativa também me parece que fica mais claro e que é uma forma de legislar melhor. E legislar melhor também é importante com que os cidadãos percebam e não se possam gerar dúvidas. Portanto, não, com esta alteração que acabou de sugerir, Sr. Presidente, parece-me que não temos nada a opor à redação proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que podemos passar então à votação com estas alterações que tomou-se aqui nota na mesa. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade. Obrigado, Srs. Deputados. Passamos ao ponto seguinte, não é o ponto seguinte, ainda neste ponto, mas o diploma seguinte para fechar a redação final, que é a iniciativa do CDS-PP, o projeto de lei 554, relativamente à definição de um período extraordinário de entrega voluntária de armas de fogo não manifestadas ou registadas. Está distribuído também um texto pelos serviços e eu relativamente a este texto tinha só duas pequenas sugestões. No artigo 2º, número 4, diz que caso os possuidores de armas pretendam a sua legalização, podem, por aí fora, tal, devendo neste caso habilitar-se com a necessária licença. A minha dúvida aqui, uma vez que o sujeito da frase é no plural, caso os possuidores, se não se deve dizer, devendo neste caso habilitarem-se com a necessária licença. A outra sugestão é no artigo da regulamentação, em que se diz que o Governo, diante do despacho do MAI, a emitir no prazo de 30 dias, regulamenta o processo do manifesto voluntário de armas de fogo nela previsto, prevendo a realização, não será melhor dizer e determina a realização, porque a mera previsão parece-me que não é o que nos interessa. O que interessa é que determine mesmo a realização de uma ação de sensibilização para as pessoas. Portanto, era apenas trocar aqui o... Mas fica à consideração dos seus deputados. Dou a palavra a quem solicitar. Se ninguém pede a palavra, eu perguntava pelo menos se posso pôr à votação estas duas pequeninas emendas, portanto, pôr-se no plural, no número 4 do artigo 2º, a habilitação, e na regulamentação, em vez de falar na previsão, falar em e determina a realização de uma campanha. Se concordam, então, vamos votar assim. Quem vota contra, quem se abstém, fica a redação final fechada com esta redação. Obrigado, Srs. Deputados. Passamos agora ao ponto seguinte da nossa agenda, que é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e da Direção-Geral de Saúde relativo a práticas discriminatórias de doação de sangue. Tem a palavra o Sr. Deputado. Peço desculpa. Tem a palavra a Sra. Deputada Atão para fazer a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, bom dia. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, os nossos serviços, quem nos acompanha online. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento porque, apesar da aprovação do projeto de resolução número 13 da 11ª Legislativa, que foi publicado já em 2010 e que recomendava ao Governo a adoção de medidas que visassem combater a discriminação dos homossexuais e bissexuais na recolha de sangue, apesar da atual legislação não conter nenhuma cláusula de exclusão com base no critério da orientação sexual, apesar das normas da Direção-Geral de Saúde também não indicarem nesse sentido, têm vindo a público persistentes notícias sobre a recusa de dádivas de sangue a homens baseadas na sua orientação sexual. Isto acontece no momento em que a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue anunciou que as reservas de sangue em vários grupos sanguíneos são inferiores a 7 dias e em que o próprio Instituto Português do Sangue e da Transplantação fez uma campanha pública de incentivo, de apelo à dádiva de sangue. As recusas têm sido recebidas por várias entidades, entre elas a ILGA Portugal, que alerta: basta a pessoa indicar a sua orientação sexual não normativa para que o processo termine. Por outro lado, apesar da norma da DGS de 2016 estipular que vai ser iniciado um estudo de investigação para avaliar o risco no contexto cultural e social português, até à presente data não se conhecem nenhumas conclusões deste estudo. Consideramos que não são toleráveis situações de injustificado tratamento desigual entre cidadãos e que o alegado ato de recusa das entidades responsáveis pela recolha de sangue, para além de ilegal, é vexatório. Diria mesmo criminoso nos tempos de Covid-19 que vivemos, porque se perdem dádivas e dadores. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer a audição conjunta com a Comissão de Saúde, com caráter de urgência, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e da Direção-Geral de Saúde, para terminar definitivamente com esta situação absurda e inaceitável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava apenas, uma vez que a proposta é para uma audição conjunta com a Comissão de Saúde, se foi feito idêntico requerimento junto da Comissão de Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Foi sim, foi feito o mesmo requerimento, está neste momento também a ser discutido na primeira, na Comissão de Saúde, e penso que depois caberá, caso sejam aprovados os dois, aos serviços e às presidências das comissões articular nesse sentido. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão o requerimento. Quem deseja usar a palavra? Sra. Deputada Mónica Quintela.
A logística de tirar as máscaras já não é só uma, é complicada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, acompanhando, obviamente, o teor do requerimento no que concerne à inconcebível discriminação de quem quer que seja, de resto a nossa Constituição proíbe especificamente que ninguém pode ser discriminado, e no que agora aqui estamos a discutir, por qualquer razão da sua orientação sexual, isso não há dúvida nenhuma, portanto a nossa lei fundamental já o prevê. Isso não significa que haja más práticas, como não sabemos se tem vindo a acontecer, mas que levará a crer pelo teor do requerimento. Agora, a questão que eu aqui coloco é, e sendo certo que está requerida a audição conjunta com a Comissão de Saúde, os institutos cuja audição se requer, designadamente o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e a DGS, não são institutos que esta Comissão acompanha. Portanto, acaba por ser uma audição que fica um bocado depois esvaziado do seguimento e do sentido prático. Eu sugeria que, eventualmente, estas audições fossem tidas para se perceber se efetivamente estas instruções foram dadas, qual a razão de terem sido dadas, que não vislumbramos, que corrijam que assim seja, mas que seja, enfim, que seja efetuada na Comissão de Saúde, porque isto tem a ver diretamente com o Ministério da Saúde e com o Ministro da Saúde. Era esta a minha sugestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu complementava apenas o que a Sra. Deputada acabou de dizer com o seguinte: se for esse o entendimento desta Comissão, se nós assentássemos em aprovar a realização destas audições por parte do Parlamento, que elas fossem conduzidas pela Direção-Geral, pela Comissão de Saúde, mas que a Comissão de Saúde notificasse os deputados desta Comissão da realização dessa audição, para que os deputados desta Comissão pudessem acompanhá-la, os deputados que o entendessem, naturalmente, e que isso pudesse ficar assim consagrado. Mas concordo com a Sra. Deputada que quem deve, digamos, a comissão competente, se assim se pode dizer, para a marcação e a agilização destas audições urgentes, deveria ser a Comissão de Saúde, obviamente, não, para não nos sobrepormos uns aos outros. Tenho o pedido de palavra também da Sra. Deputada Isabel Moreira, que eu começo por cumprimentar. Sra. Deputada, bom dia, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se naturalmente a este requerimento. Gostaria de começar por dizer que já foi tornado público que a Juventude Socialista avançou, os deputados e as deputadas da Juventude Socialista avançaram com um projeto de lei para pôr termo a esta discriminação inadmissível e recordar que isto é uma questão grave que se arrasta, pelos vistos, há muitos anos, apesar de, evidentemente, a Constituição não o permitir. E em 2017, eu própria e o deputado Pedro Delgado Alves fizemos perguntas concretas ao Ministério da Saúde, no sentido de saber se o Governo, era claro para o Governo que não era admissível qualquer discriminação com base na orientação sexual, se era claro que nos pontos de recolha não poderia ser feita a pergunta que está em causa nesta discriminação, isto é, de saber se os homens têm sexo com o homem, que é essa a categoria que está a ser discriminada, e se haveria, que nos parece essencial, um esforço de uniformização de critérios no sentido de evitar qualquer tipo de discriminação. A resposta que nos foi dada na altura é que era evidente para o Ministério da Saúde que não era admissível qualquer tipo de discriminação e que essa discriminação tinha terminado em 2010, apesar de ter havido uma alteração da norma técnica em 2016 e, aliás, depois uma revisão também em 2016, que pelos vistos não resolveu o problema. E parece-nos que o problema, para além de poder ser travado na lei, tem de facto de ser travado na prática, isto é, nos serviços, na Direção-Geral de Saúde. E, portanto, seja qual for o modelo que se encontre, como este que o Sr. Presidente agora propôs, portanto, a audição na Comissão de Saúde, com acompanhamento através dos deputados e das deputadas desta Comissão, acompanhamos naturalmente essa solução, porque nos parece essencial que a própria Direção-Geral de Saúde e que o Instituto uniformizem critérios e que, desde já, independentemente de uma alteração legislativa que pensamos que vai ser importante, esta discriminação efetivamente acabe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Posso pretender muito simplesmente para concordar com a proposta e, portanto, votá-la favoravelmente, e depois pedindo apenas que fosse dada a nota da articulação, eventual articulação com a Comissão de Saúde, porque seria vantajoso que a reunião fosse conjunta.
Sim, senhor. Não havendo mais pedidos de palavra, devolvo então a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as intervenções, concordando, obviamente, com aquilo que foi dito, em particular com aquilo que foi dito pela deputada Isabel Moreira. Este é um assunto que se arrasta desde 1999. Já em 1999 havia ações conjuntas de várias associações LGBT a denunciar esta situação. Tem havido, efetivamente, avanços legislativos muito significativos em 2010 e depois em 2016 e 2017 com a norma técnica, e exatamente por isso é que este requerimento foi dirigido às duas comissões, porque o problema não reside no que está na lei, o problema não reside nas normas clínicas, que são suficientemente claras, o problema reside exatamente na operacionalização dessas normas, que continua a ser claramente discriminatória. Por isso é que nos dirigimos, em particular, à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, porque é isso que está em causa também aqui. É que esta situação seja levada à prática, que haja uma clarificação definitiva, que politicamente este assunto seja resolvido e que sejam tomadas as medidas, não só de responsabilização das lideranças, mas de reforço da formação, de informação aos profissionais de saúde, eventualmente campanhas de esclarecimento para dentro das próprias instituições de saúde, eventualmente para fora, para que aquilo que está na lei, que está correto, concordamos, seja levado à prática e corresponda a uma situação de igualdade plena que o país em que vivemos exige e a situação sanitária que atravessamos torna ainda muito mais evidente. Portanto, aceitamos que é necessária esta articulação, concordamos com aquilo que foi proposto pelo Sr. Presidente, na certeza de que saberá encontrar a melhor forma de articulação entre o trabalho das duas comissões que é exigido aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então pôr à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica aprovado por unanimidade e então contactarei a Comissão de Saúde, o Presidente da Comissão de Saúde, dando nota da aprovação do requerimento nesta Comissão, com a indicação de serem eles a promover a marcação da referida audição e que, assim que tenham essa data agendada, que comuniquem aos serviços desta Comissão para que todos os deputados desta Comissão sejam informados e possam participar, querendo, nessa audição, sendo que naturalmente essa audição será determinada como uma reunião também desta Comissão, para, não sei em que dia que ela terá lugar, mas para que os deputados que participem nessa audição tenham também um dia de trabalho parlamentar desta Comissão. Assim faremos. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com a distribuição e admissão de petições, um conjunto alargado, tentando ser rápido, faria rapidamente as seguintes sugestões para depois os seus deputados se pronunciarem. Estão distribuídas as respectivas notas de admissibilidade. A proposta dos serviços, com a qual eu concordo, devo dizer, mas a Comissão será soberana, é relativamente à petição 176 e à petição 177. A 176 tem que ver com, é uma petição com, apenas com 55 assinaturas, e tem que ver com um pedido de uma petição no sentido de ser reeditada a Lei 9 de 2020, de abril, que, como se recordam, era a lei relativamente à libertação e ao alívio do sistema prisional, através de um conjunto de medidas relativamente aos reclusos com crimes de penas de reduzida monta. E a petição 177 é uma petição, essa já com 15.700 assinaturas, é um bocadinho mais vasta, embora genericamente no mesmo sentido, mas mais vasta no sentido de se solicitar a aprovação de um perdão de penas mais generalizados e de uma amnistia para os pequenos delitos, embora objetivamente partindo do mesmo tipo de razões. Portanto, a necessidade face à pandemia de haver algumas medidas que possam diminuir o risco que atualmente se vive no sistema prisional. A proposta dos serviços era de tratamento em conjunto destas duas petições, até com a vantagem de, se houver um tratamento conjunto, uma vez que a segunda petição obrigatoriamente tem que ser discutida em plenário, o assunto poder ser discutido em paralelo em plenário, os dois assuntos, as duas alternativas que aqui estão em cima da mesa, por parte dos peticionários. Portanto, a minha primeira proposta era que se nomeasse um único relator para a petição 176 e 177, que houvesse um relatório conjunto, que permitisse depois a discussão em conjunto, porque na prática estão aqui duas alternativas para o mesmo problema. A outra questão que eu colocava também, depois temos a petição 178, que tem que ver com uma proposta de, mais do que de alteração da legislação relativamente ao reconhecimento da aquisição de nacionalidade, é uma proposta no sentido da ultrapassagem do calvário burocrático que atualmente os serviços colocam relativamente a esta matéria, mas é a matéria que se inscreve no âmbito desta Comissão, embora, sendo uma petição apenas com 7 assinaturas, não haja obrigatoriamente necessidade de nomeação de relator, mas os seus deputados dirão, podendo nós convolar a nota de admissibilidade em parecer da própria Comissão. Depois temos a petição 180, que tem que ver com uma sugestão de alteração da lei eleitoral para o Presidente da República, no sentido de se poder consagrar o voto por correspondência aos cidadãos residentes no estrangeiro. Conforme a nota de admissibilidade dá conhecimento, ainda há pouco No início desta reunião fizemos a distribuição e nomeação do relator. Deu já entrada uma iniciativa legislativa, podem dar entradas outras, porventura, no sentido exatamente de ir ao encontro daquilo que também os peticionários desta petição colocam. E nesse sentido, temos que nomear um deputado relator também, mas chamar apenas a atenção para esse facto. Depois temos a petição 182, de valorização dos salários profissionais da Polícia de Segurança Pública. Eu, com toda a franqueza, diria que, por uma questão em abstrato, uma questão de princípio, não me parece que as petições que solicitem aumentos salariais, que são manifestamente matéria que extravasa totalmente as competências parlamentares e da Assembleia da República, devam ser matérias que sejam tratadas por nós, até sob pena de haver aqui alguma... Mas, enfim, só que, neste caso concreto, como os seus deputados serão recordados, foi, desde o início desta legislatura, constituído por esta Comissão um grupo de trabalho para acompanhamento das questões relativas ao funcionamento das forças de segurança. E, portanto, a sugestão que eu aqui tinha era que esta petição pudesse ser, pudéssemos determinar que ela seja enviada ao grupo de trabalho, para o grupo de trabalho ouvir os peticionários que estão aqui em causa e depois aferir, eventualmente, da elaboração ou não de um parecer relativamente a esta petição. Por último, temos a petição 187, contra o ódio e a agressão gratuita na internet. É uma petição que já tem quase 50 mil assinaturas e que temos que nomear necessariamente um deputado relator. Aqui a questão que eu colocava eventualmente era saber se isto não, atendendo até à relevância de que esta matéria tem vindo a ser objeto de tratamento por parte desta Comissão, inclusive em audições com a Sra. Ministra da Presidência, que é quem tem a responsabilidade governativa sobre estas matérias, se não fazia sentido remetermos isto à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, eventualmente, para que seja no contexto dessa submissão que possam tratar desta petição. Ou então, haver já a nomeação por parte de um relator nesta matéria, seja ele enfim, de qualquer um dos partidos, das bancadas aqui presentes. Era um bocadinho esta a resenha, para ver se arrumávamos isto rapidamente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, em relação a esta última questão, na sua descrição dos factos há eu não sei se uma inexatidão, se não uma adoção de uma ideia comum, mas, na verdade, incorreta. Na orgânica do atual governo, a matéria que referiu está altamente repartida, portanto, partilhada, entre o Ministério da Transição Digital, também da Economia, o Ministério das Infraestruturas, a quem cabe definir ou propor à Assembleia a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, onde há normas sobre a internet como serviço universal e a tarifa social de internet, e que deveria ter sido transposto até 21 de dezembro de 2020. Sucede que a proposta ainda não entrou na Assembleia. E há um despacho do Sr. Secretário de Estado competente, do mês de janeiro, em que são tomadas algumas medidas, eu diria, introdutórias nesse domínio, mas manifestamente não pela forma própria nem com o alcance próprio. E, portanto, a matéria não é da competência da Sra. Ministra da Presidência. O impacto na igualdade de género é, obviamente, importante. E disso se trata, por exemplo, na Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital, que tencionamos trazer ao plenário, mal se consiga fundir o texto que o PAN apresentou e aquele que o PS apresentou e que foram aprovados na generalidade. Portanto, era melhor ter em conta essa pluralidade de competências do que remeter para um sub-aspecto, entenda-se, para um dos aspectos que estão em causa nessa matéria. Portanto, se alguém se oferecer para relator ou relatora, eu veria isso, francamente, com muita alegria, porque convém que essas matérias sejam largamente partilhadas também entre nós, porque é uma matéria à qual nenhuma bancada é indiferente.
Sem dúvida, Sr. Deputado, não sei se me fiz entender mal, mas eu entendi sempre que esta Comissão deve elaborar um relatório, como está fora de causa. Isso para mim é clarinho, independentemente de tudo aquilo que o Sr. Deputado disse, que é verdade. O que está em causa fundamentalmente nesta petição é, de facto, digamos, uma ação de protesto subscrita quase por 50 mil cidadãos relativamente ao chamado discurso de ódio e à impunidade que este discurso atualmente tem através das redes sociais. No fundo é isso, quem leu a petição percebe que é isso que está em causa e isso manifestamente é matéria que toca diretamente com as competências desta Comissão e, portanto, esta Comissão com certeza que terá que elaborar o respectivo parecer, com certeza que terá que ouvir os peticionários desta matéria. A minha sugestão apenas foi que ou se indicasse diretamente aqui um deputado relator, se houver quem se voluntarize para isso, ou que solicite à subcomissão que seja a subcomissão diretamente a elaborar o respectivo parecer, porque quanto à questão de fundo não tenho dúvidas nenhumas. Mas dou a palavra a quem, o Sr. Deputado Cláudio Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos genericamente com as sugestões que fez. Relativamente às petições 176 e 177, parece-nos adequada a proposta dos serviços relativamente à sua junção e sugeríamos para a relatora a Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Quanto à 178, concordamos com a convolução da nota técnica que o Sr. Presidente também sugeriu. Relativamente à 182, parece-nos adequado que seja enviado para o Grupo de Trabalho relativo às condições das Forças de Segurança e acompanho a ideia transmitida pelo Sr. Deputado Zé Magalhães de que devemos indicar um relator para a petição 187, enfim, não querendo retirar a possibilidade de os outros grupos parlamentares também o fazerem, se não houver manifestação de disponibilidade dos outros grupos parlamentares, sugerimos a Sra. Deputada Isabel Moreira. E quanto à 180, foi a que me escapou, também parece adequada a nomeação do relator.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordamos também com a fusão das petições 176 e 177 e com a nomeação de um relator, também com a convolução da nota técnica relativamente à petição 178. Sugeríamos o Sr. Deputado Carneiro para relator da petição 180, até porque tem precisamente, portanto, o PSD tem uma iniciativa eleitoral nesta matéria. Concordamos com o envio para aí ser tratado da petição 182 no Grupo de Trabalho relativamente às Forças de Segurança e nada temos a opor a que seja nomeada a Sra. Deputada Isabel Moreira como relatora da petição 187. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Perguntava apenas se...
Não vou dar a palavra, só para dar uma concordância genérica àquilo que foi dito, também não temos nada a opor, nem aos relatores que foram propostos, nem ao envio para o Grupo de Trabalho, portanto, genericamente estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não há, então, mais pedidos de palavra, nem nenhum outro Sr. Deputado ou Sra. Deputada que se voluntarize para... Fique, então, da seguinte maneira... As petições 176 e 177 serão objeto de um relatório e parecer conjunto a cargo da Sra. Deputada Isabel Rodrigues. A petição 178 será convolada em... a nota de admissibilidade será convolada em parecer da Comissão e, conforme é proposto, remetido quer aos juros parlamentares, quer aos requerentes, aos peticionários. A petição 180 ficará como deputado relator o deputado Hugo Carneiro. A petição 182 será remetida ao grupo de trabalho que é coordenado pelo Sr. Deputado Sara Madruga da Costa e que acompanha a situação das forças de segurança. E, por último, a petição 187 fica nomeada a relatora, a Sra. Deputada Isabel Moreira. Se ninguém se opõe, fica assim acertado e serão distribuídos nestes termos estas iniciativas. Por último, Srs. Deputados, temos ainda o ponto 8, apreciação e votação das atas 21 a 28. Pergunto aos Srs. Deputados, elas estão distribuídas. Pergunto aos Srs. Deputados se se consideram em condições de proceder à sua votação. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Eu, na ata número 20... Três, há na minha ótica, digamos assim, um erro, não é? Porque no que diz respeito ao voto de Sar, Dior ou Maniuk, eu não me recordo de ter apenas solicitado que só fosse votada em plenário a parte deliberativa e não ter sido ido o voto integral. Tentei ainda contactar a comissão, mas não houve maneira, nem houve disponibilidade para alterar isto. E eu não deixo de referir que é a primeira vez em um ano em que eu assisti à leitura de um voto de Zar em relação ao qual só se leu arte Tilly Prativa e enfatizo ainda o facto de que online na página da R não está nada dos considerados. Grandes. E eu acho que não era isto, não é o que foi isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu genericamente confirmo basicamente aquilo que a Sra. Deputada referiu, porque até dialogámos um com o outro, um e outro, relativamente a esta matéria na altura. Mas, como a Sra. Deputada sabe, a questão que se coloca, ou que se colocou, foi que, aprovada a remessa para plenário deste voto, a mesa, o que a mesa perguntou, e ligou-me diretamente, a primeira secretária da mesa, foi no sentido de saber se a discussão do voto tinha tido lugar na comissão ou não, o que eu, obviamente, porque foi um facto, eu confirmei que isso aconteceu. Eu, a sugestão que eu faria, que penso que ultrapassa, em boa parte, aquilo que é a questão colocada pela senhora deputada, era na ata, na página 7, na ata 23, no penúltimo parágrafo, onde se diz, entretanto, a pedida proponente foi retomado o ponto e revertida à deliberação, tendo a comissão tal, ao invés da aprovação, deliberado por unanimidade, na ausência tal, a recomendação de votação em plenário e tirar a referência à parte deliberativa. Portanto, a recomendar a votação em plenário do projeto, a considerar com a já aludida reformulação. Porque, como a senhora deputada sabe, depois a decisão de não ler na íntegra o voto, ou ler na íntegra o voto, foi uma decisão apenas da mesa, do plenário. Porque nesta comissão, na altura, o que se passou, e os senhores deputados terão memória disso, foi que nós fizemos primeiro a discussão do voto, depois passámos à votação do voto, o voto chegou a ser votado em comissão, e depois a senhora deputada, depois do voto, apercebeu-se que não era exatamente isso a sua intenção, e solicitou que fosse revertida essa votação, que o voto fosse remetido para plenário, o que a Comissão acabou por soberanamente aceitar, e eu retirei a votação anterior e fiz a recomendação para plenário. De facto, posso omitir aqui a questão da parte deliberativa, mas aquilo que se passou a seguir, como a senhora deputada bem sabe, foi que a mesa interpelou a Comissão apenas, e falou diretamente comigo, penso com a senhora deputada também, perguntando se tinha ou não havido já discussão do voto em comissão. E isso tinha acontecido, e eu disse, houve discussão do voto em comissão. A deliberação, se o voto é lido na íntegra em plenário ou só é lida a parte deliberativa, é uma decisão da mesa do plenário e não da comissão. E, portanto, nós somos alheios a isso. A minha sugestão apenas era, portanto, onde se diz na parte final do parágrafo, do penúltimo parágrafo da página 7, onde se diz a recomendação de votação em plenário da parte deliberativa do projeto, omitirmos isso e deixarmos mais indefinido, dizer a recomendação de votação em plenário do projeto de voto. Quanto à forma como o plenário depois adotou para essa votação, é da responsabilidade da mesa e a senhora deputada de resto acompanhou esse, digamos, esse incidente diretamente, porque sei que até falámos depois os dois sobre isso. Senhora deputada Joacim Catá Moreira.
Senhor presidente, eu lamento, mas não foram estas as orientações nem as informações que a mesa me deu. O que a mesa me disse foi que foi o senhor que deu orientações à mesa e explicou de que houve discussão e votação em comissão, que eu a seguir fiz o pedido para ele ir e que só tive o apoio do Partido Socialista, omitindo que foi por unanimidade que o voto a seguir foi enviado a plenário. Eu solicitei que o contactassem para reverter isto, é que isto era um assassinato de um indivíduo que nós, em 9 meses, não houve uma ação e finalmente há, e mesmo assim ainda, foi uma necessidade de invisibilização que eu honestamente lamento isto. Não foi votado isto, não foi votado que só a parte deliberativa é que iria ser enviada. Só se enviou isto. Não é? Portanto, como só se enviou isto, ESA entendeu de que era só para ler isto. Eu contactei a mesa, contactaram-no a si, mandei um e-mail, eu fiz o que foi necessário, mas não houve maneira nenhuma de reverter isto. E eu lamento, não é, a que hoje esteja ou que efetivamente venha a estar mata algo que não foi o que aconteceu. Eu iria então solicitar que na página online da AR fosse colocado o voto e é isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Duas pequenas correções. Em primeiro lugar, independentemente da Sra. Deputada assim o entender, manifestamente eu não tenho competências nem capacidade de dar orientações à mesa do plenário da Assembleia. E, portanto, isso nunca aconteceu. A mesa do plenário da Assembleia tem competência sobre as matérias que coloca em votação e o que aconteceu foi que, como eu já disse e repito, me ligou a primeira secretária perguntando-me relativamente a este voto, tinha o pedido da senhora deputada para que ele fosse lido na íntegra, se o assunto já tinha sido objeto de discussão na comissão ou não. Eu limitei-me a confirmar, como o fiz no mail que enviei para a senhora deputada e que a senhora deputada tem, dizendo que, de facto, tinha havido a discussão aqui em comissão, contei-lhe no fundo a história toda, que há bocadinho repeti, e não vale a pena estar a repetir uma segunda vez. E foi isso exatamente que se passou, e a decisão de apenas ler a parte deliberativa é uma decisão da exclusiva competência da mesa da Assembleia. Nenhum presidente da comissão, e eu com certeza que não, tenho capacidade ou competência para dar orientações à mesa da Assembleia. Limitei-me a reportar os factos. Relativamente à outra indicação que a Sra. Deputada também incorre em erro, tem que ver com a Sra. Deputada dizer que esta Comissão apenas disse que isso tinha sido votado pela Sra. Deputada. Eu tenho aqui o ofício, que lhe posso dar cópia, enviado, assinado por mim, enviado para a mesa da Assembleia, como para o Sr. Presidente da Assembleia, como é de regra, dizendo que se apresenta a votação aprovada por unanimidade. De facto, o texto que aqui está escrito da mesma maneira, mas apenas por ser essa a regra do regimento que agora aparece aqui na ata, ou seja, diz votação na próxima reunião, a considerar que a reformulação anexa também é adotada por unanimidade na discussão hoje realizada. E, portanto, não há nenhuma indicação que tenha sido o PS apenas a votar isto, pelo contrário, é dizer que foi por unanimidade. A referência que cá está, de facto, é que para votação na próxima reunião plenária da parte deliberativa, porque os serviços escreveram isto assim, lamento, mas porque é a regra que consta. A última pretensão da Sra. Deputada de na página online da Assembleia estar na íntegra, Sra. Deputada, na parte das iniciativas está com certeza na íntegra. Na parte das aprovações só pode estar, de acordo com o regimento da Assembleia, a parte deliberativa, não, deste como qualquer outro voto. São essas as regras do regimento e não é nenhuma comissão por si que pode alterá-las. Agora, se consultar o site da Assembleia relativamente a este voto, com o número com que ele deu entrada, está lá na íntegra o voto com todos os seus considerandos, como está relativamente a todas as iniciativas. Na parte aprovada é que, neste como também em todos os outros votos, não por decisão desta ou de qualquer outra comissão, só é publicitado, mas por imposição do regimento da Assembleia, só é publicitado a parte deliberativa. Se a Sra. Deputada insiste em apresentar alguma reformulação da ata 23, eu deixo-a de parte. De qualquer maneira, ponha à consideração, por mim, não vejo problema em, no penúltimo parágrafo, tirar a parte, o que diz da parte deliberativa e deixar apenas a recomendação de votação em plenário do projeto de voto, embora, em bom rigor, aquilo que decorre das regras tenha sido remeter para o plenário a votação da parte deliberativa, porque é a única parte que é votada, sempre em plenário. O plenário nunca vota aos considerandos. É assim, as regras são estas e, portanto, isto até é, digamos, uma discussão um bocadinho inútil, porque não há volta a dar-lhe relativamente àquilo que é votado em plenário. O que poderia ter acontecido, a Sra. Deputada bem sabe, e tentou, e a mesa do plenário não quis fazer, foi fazer a leitura integral do voto. Isso é que é possível ser feito em plenário, mas é uma decisão da mesa. E a mesa não o quis fazer. A Sra. Deputada sabe porque até desabafou isso comigo e eu também lhe respondi, olha, eu não posso dar ordens à mesa. E a Sra. Deputada tem esses mails que trocámos os dois, como eu também os tenho. E, portanto, foi isto exatamente que se passou. Sra. Deputada, só para encerrar o assunto, dou-lhe a palavra e depois vou pôr à votação para...
É a única ente para encerrar isto. Eu, então, só a desejava entender... Porque é que não foi enviado o voto integral?
Oh, Sra. Deputada, não foi enviado o voto integral porque nós, sempre que discutimos aqui as matérias, enviamos apenas a parte deliberativa. E o voto integral, a mesa tem-o. Tem-o como o site da Assembleia também o tem. O voto está lá todo. Tanto que tem, que como a Sra. Deputada sabe, aquilo que esteve em causa, e a Sra. a Primeira Secretária da Mesa falou com a Sra. Deputada e falou comigo, para perguntar se lia tudo ou não lia tudo. Portanto, eles tinham lá. Eles têm lá o voto. Eles decidiram não ler. Não fui eu que dei orientações para eles não lerem. E a Sra. Deputada sabe disso, porque eu disse-lhe isso mesmo, inclusive é por escrito, no mail que lhe mandei, em que eu chamei a atenção... Foi enviado para a mesa, eu não posso. A mesa é que decide se lê ou não lê. E a mesa decidiu não ler. Foi o que se passou. Bom, vou pôr então à votação, se não há pedido de alteração formal, vou pôr à votação as atas. Imagino que a Sra. Deputada queira votar em separado a ata 23, portanto vou pôr primeiro à votação a ata 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário da Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Agora vou pôr à votação as restantes atas, 21 a 28, sem a 23, porque a 23 já foi votada. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Temos já o Sr. Presidente do Sindicato, apenas duas pequeninas notas sobre os outros assuntos para dar conhecimento aos Srs. Deputados. O Sr. Ministro da Administração Interna solicitou a regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. Como sabem, para a semana teremos cá a Sra. Ministra da Justiça. Não foi possível alterar para quarta-feira, sabendo que só há plenário na quinta, porque a Sra. Ministra acabou primeiro, pareceu-lhe que sim, mas depois a agenda dela não o permitia. Portanto, teremos a Sra. Ministra da Justiça e depois na outra semana, no dia 17, teremos o Sr. Ministro da Administração Interna. O Sr. Ministro da Administração Interna, atendendo a que a regimental dele tinha passado, originariamente estava para o final de janeiro, como se recordam, e passou para 17 de fevereiro, solicitou que também fosse empurrada um pouco para a frente a terceira regimental dele, que estava originariamente prevista para 23 de março, pudesse, para não ficar tão em cima da próxima regimental. E se os senhores deputados concordarem, eu olhando para o nosso calendário, ia sugerir, porque penso que devo sugerir em alternativa ao senhor Ministro, ou 6 ou 13 de abril. Portanto, empurrando duas ou três semanas, a quarta regimental depois será só no final de maio e, portanto, eu penso que assim ficará, digamos, um intervalo mais adequado entre as duas. Quando o Sr. Ministro depois responder, se prefere 6 ou 13, naturalmente darei conhecimento aos Srs. Deputados. A outra informação também vos queria deixar era que recebemos da parte da... representante da Women Political Leaders, o pedido de indicação de um ponto focal desta comissão, como historicamente é feito. Eu consultei aqui a mesa e tem sido prática desta comissão indicar o presidente da subcomissão relativo à questão da não-discriminação, da igualdade e não-discriminação, e nesse sentido Seguindo aquilo que foi histórico nas anteriores legislaturas, dei já essa indicação para que seja a Sra. Presidente o ponto focal de contacto desta organização internacional relativamente às matérias sobre o qual se debruça. E comuniquei já à Sra. Presidente da Subcomissão que essa indicação foi dada. Eram estas as indicações. Falarei depois com a Sra. Com os senhores deputados, com o senhor deputado coordenador, relativamente ao grupo de trabalho que está a acompanhar os diplomas da CPAS, uma vez que parece-me que estão quase a terminar as audições, parece que já há só uma que falta, e depois solicitarei que o pequeno grupo de trabalho que foi constituído para a realização destas audições averigue de a existência ou não, a possibilidade ou não de elaboração de um texto conjunto relativamente às variadas iniciativas que baixaram esta comissão em meados de janeiro sobre esta matéria, para que nós possamos depois tomar aqui a discussão do assunto, terminadas as audições, chamando a atenção apenas que nenhuma das iniciativas foi objeto de votação, na generalidade, baixaram todas sem votação, e portanto agora o que eu precisava depois de saber terminadas estas audições é se pretendem que eu me limite a notificar a ADAPLAN para recolocar em guião de votações as várias iniciativas, ou se ainda na generalidade, como eu penso que eventualmente seria desejável, é possível elaborar-se um texto conjunto de substituição com a retirada das 6 ou 7 propostas que baixaram à Comissão e depois proceder-se à votação, enviar-se para dar pleno para a votação na generalidade de um texto de substituição que possa fundir todas as iniciativas. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, falta apenas a audição do Presidente da CEPAS, Dr. Carlos Pinto Abreu, que não tem sido ainda possível, não obstante várias tentativas, consertar uma data em que coincida com os trabalhos parlamentares, uma vez que tem apenas disponibilizado segundas-feiras, e vou tentar agendar ainda esta semana para ver se conseguimos ouvir na próxima semana e marcar também, agendar também uma reunião do grupo de trabalho para colocar a questão que o Sr. Presidente agora colocou, da qual depois darei nota da decisão do grupo sobre a possibilidade de fusão dos textos. Muito obrigada. Pedi-lhe ainda, Sr. Presidente, se antes de começarmos a audição do Sr. Presidente do Sindicato, se podíamos fazer uma pausa técnica de 2 minutos entre uma e outra. Muito obrigada.
2 minutos, sim, mas pedia que não fosse mais, porque de facto o Sr. Presidente do Sindicato já está há um bom bocado em linha, à espera. Nós estamos atrasados na nossa comissão e precisávamos de arrancar rapidamente, mas se for só 2 minutos, eu penso que não virá mal ao mundo. Sra. Deputada, daqui a 2 minutos eu dou a palavra ao... Entretanto, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda relativamente aos projetos de lei sobre a CEPAS, nós solicitamos que a decisão sobre o curso futuro dos trabalhos seja remetida para a próxima reunião, porque penso que devemos refletir sobre se o trabalho legislativo na especialidade deve permanecer no âmbito de um grupo de trabalho que foi pensado exclusivamente para a realização de audições. E, portanto, essa é uma decisão que precisa ainda de ser tomada. Também manifestamos alguma surpresa pela circunstância de não ter sido ainda possível ouvir o Sr. Presidente da CEPAS, que, na verdade, tem sido ouvido numa série de outras instâncias públicas. Portanto, tendo em conta o atraso que houve na realização dessas audições, pretendemos refletir ainda sobre a forma como o processo legislativo na especialidade deve decorrer. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, assim faremos. Lembrando apenas que ainda não estamos na fase de especialidade. Isto ainda não foi objeto de votação na generalidade. Mas, como sabem, em termos regimentais, tanto pode haver um texto de substituição, se for essa a intenção dos proponentes e da Comissão, na generalidade como na especialidade. Mas, sim, senhora, se entende que não é no grupo de trabalho que essa reflexão deve ser feita, eu então, nós estamos ainda dentro do tempo, porque isto baixou à Comissão no dia 15 de janeiro, por 60 dias, e nós ainda estamos, ainda nem 30 dias passaram, portanto, estamos perfeitamente dentro do tempo. De qualquer maneira, como todos sabemos que esta matéria é urgente, ou foi tida como urgente pelos proponentes. Eu entendi fazer o ponto de situação aqui, mas fica então combinado que agendarei a discussão dos projetos na generalidade, para cuidarmos aqui, refletirmos em conjunto, a possibilidade de fazer uma proposta conjunta, assim que terminar a audição, a única que falta, pelos vistos, que é do Presidente, do Sr. Presidente da CEPAS. Senhores Deputados, vamos então iniciar